projeto audiofônico Doses Literárias. Um Teto Todo Seu, de Virginia Woolf. Capítulo 5. Cheguei, enfim, no curso desta divagação, às estantes que contêm os livros escritos pelos viventes, por mulheres e por homens, uma vez que agora há quase tantos livros escritos por mulheres quanto por homens. Ou se isso não é bem verdade, se o masculino ainda é o sexo mais loquaz, certamente é verdade que as mulheres não mais escrevem unicamente romances. Há os livros de Jane Harrison sobre arqueologia grega, os de Vernon Lee sobre estética, os de Gertrude Bell sobre a Pérsia. Há livros sobre toda sorte de assuntos nos quais, uma geração antes, nenhuma mulher poderia ter tocado. Há poemas, peças e críticas. Há história e biografias, livros de viagem, livros acadêmicos e de pesquisa. Há até alguns de filosofia e livros sobre ciência e economia. E ainda que predominem os próprios romances, podem muito bem ter mudado em associação com livros de outra lavra. A simplicidade natural, a era épica da escrita das mulheres, pode ter passado. A leitura e a crítica podem ter dado a ela um escopo mais amplo, uma sutileza maior. A inclinação para a autobiografia pode ter se exaurido. Ela pode estar começando a usar a escrita como arte, não como um método de autoexpressão. Entre esses romances é possível encontrar uma resposta para diversas dessas perguntas. Peguei um deles ao acaso. Estava bem no final da prateleira. Chamava-se A Aventura da Vida, ou algo assim, de Mary Carmichael. E tinha sido publicado nesse mesmo mês de outubro. Parecia ser o seu primeiro livro, disse a mim mesmo. Mas é preciso lê-lo como se fosse o último volume de uma série razoavelmente longa, em continuação a todos aqueles outros livros que andei vendo. Os poemas de Lady Winchelsea, as peças de Aphra Behn e os romances das quatro grandes romancistas. Porque os livros continuam uns aos outros, apesar de nosso hábito de julgá-los separadamente. E preciso ainda considerá-la, a esta mulher desconhecida, como a descendente de todas as outras mulheres cujas circunstâncias andei examinando, e verificar o que ela herdou de suas características e restrições. Então, com um suspiro, porque frequentemente os romances oferecem um anódino em lugar de um antídoto, levam a pessoa a um sono entorpecido, em vez de despertá-la com um ferro quente. Acomodei-me com um caderno e um lápis para extrair o possível do primeiro romance de Mary Carmichael, A Aventura da Vida. Para começar, corri os olhos de alto a baixo pela página. Vou primeiro entender o significado das frases dela, disse eu, antes de carregar minha memória com olhos azuis e castanhos e o relacionamento que talvez surja entre Schlow e Roger. Haverá tempo suficiente para isso depois que eu decidir se ela tem uma pena nas mãos ou uma picareta. Então, testei uma frase ou duas em voz alta. Logo ficou evidente que algo não estava certo. O deslizar suave de frase após frase estava interrompido. Algo rasgava, algo arranhava. Uma única palavra aqui e ali apontava sua luz para os meus olhos. Ela estava se perdendo, como se costumava dizer nas peças de teatro antigas. É como riscar um fósforo que nunca vai se acender, pensei. Mas por quê? Perguntei a ela como se estivesse presente ali. As frases de Jane Austen não têm o formato certo para você? Todas elas devem ser descartadas porque Emma ou o Sr. Woodhouse estão mortos? Que pena, suspirei. Que pena que fosse assim. Porque enquanto Jane Austen vai de melodia em melodia como Mozart de música para música, Ler este texto era como estar em mar aberto a bordo de um bote. Boiando vai, afundando vem. Essa concisão, esse arquejamento, pode significar que ela tinha medo de alguma coisa. Talvez medo de ser chamada de sentimental. Ou ela se lembrou de que a escrita das mulheres já foi chamada de florida e assim ofereceu uma superfluidade de espinhos. Mas, até ter lido uma cena com algum cuidado, não posso ter certeza de que ela está sendo ela mesma ou outra pessoa. De qualquer forma, ela não diminui nossa vitalidade, pensei, lendo com mais atenção. Mas está amontoando muitos fatos. Não vai conseguir usar metade deles num livro desse tamanho. Tinha metade da extensão de Jane Eyre. Não obstante, de um jeito ou de outro, ela consegue colocar todos nós, Roger, Slow, Olivia, Tony e o Sr. Weigand, em uma canoa rio acima. Espere um momento, disse eu, recostando-me na cadeira. Preciso considerar essa coisa toda com mais atenção antes de seguir em frente. Tenho quase certeza, disse a mim mesma, de que Mary Carmichael está nos pregando uma peça, porque me sinto alguém que está em uma ferrovia em zigue-zague quando o vagão, ao contrário de mergulhar, como seria de se esperar, arremete para cima de novo. Mary está bolindo com a ordem esperada. Primeiro ela rompe com a frase, agora ela rompe com a ordem. Muito bem, ela tem todo o direito de fazer ambas as coisas. Mas não se as fizer pelo rompimento em si, e sim por amor à criação. De qual das duas se trata, não posso ter certeza, até que ela se depare com um dilema. Darei a ela toda a liberdade, disse eu, de escolher que dilema será esse. Ela pode construí-lo com os trastes e cacarecos que quiser, mas deverá me convencer de que acredita ser um dilema. E então, quando ela construir esse dilema, deverá enfrentá-lo. Ela deverá entrar de cabeça. Determinada a cumprir meu dever como leitora, se ela cumprir o dela como escritora, virei a página e li. Sinto muito a interrupção tão abrupta. Há algum homem no recinto? Vocês me garantem que atrás daquela cortina vermelha não se esconde a figura de Sir Charles Byron? Somos todas mulheres, vocês me asseguram isso? Então eu posso dizer a vocês que as palavras que li em seguida foram estas. Shlow gostava de Olivia. Não se espantem, não se ruborizem. Vamos admitir, na privacidade da nossa própria sociedade, que essas coisas às vezes acontecem. Às vezes as mulheres gostam realmente de mulheres. Shlow gostava de Olivia, li. E então me dei conta da enormidade da mudança que estava ali. Shlow gostava de Olivia, provavelmente pela primeira vez na literatura. Cleópatra não gostava de Otávia. E como Antônio e Cleópatra teria sido completamente diferente se ela tivesse gostado? Do jeito que é, pensei, deixando receio o pensamento divagar um pouco de aventura da vida, a coisa toda é absurdamente simplificada, convencional, se alguém ousasse dizer. O único sentimento de Cleópatra em relação a Otávia é o ciúme. Ela é mais alta que eu? De que jeito ela se penteia? A peça talvez não precisasse de mais que isso. Mas como teria sido interessante se o relacionamento entre as duas mulheres tivesse sido mais complicado? Todos os relacionamentos entre mulheres, pensei, repassando rapidamente a esplêndida galeria de mulheres ficcionais, são muito simples. Muita coisa foi deixada de fora sem ser abordada. E tentei me lembrar de algum caso no decorrer das minhas leituras em que duas mulheres tivessem sido representadas como amigas. Há uma tentativa em Diana of the Crossways. Elas são confidentes, claro, em Racine e nas tragédias gregas. Aqui e ali, elas são mães e filhas. Mas quase sem exceção, elas são mostradas dentro de sua relação com os homens. É estranho pensar que todas as grandes mulheres da ficção tenham sido, até o advento de Jane Austen, não só retratadas pelo outro sexo, mas apenas de acordo com sua relação com o outro sexo. E como é pequena essa parcela da vida de uma mulher? E como um homem pouco sabe até sobre isso, quando as observa através dos óculos pretos ou avermelhados que o sexo coloca sobre o nariz dele? Por isso, talvez, a natureza peculiar das mulheres na ficção, os extremos impressionantes de beleza e horror, a alternância entre bondade celestial e depravação demoníaca, porque assim as enxergaria um amante, conforme seu amor aumentasse ou diminuísse, é próspero ou infeliz. Isso não é tão verdadeiro nos romancistas do século XIX, claro. A mulher se torna muito mais diversa e complicada. De fato, foi o desejo de escrever sobre as mulheres, talvez, que levou os homens e, aos poucos, abandonarem o drama poético que, com sua violência, fazia tão pouco uso delas, para imaginar o romance como um receptáculo mais apropriado. Ainda assim, é óbvio, mesmo na escrita de Proust, que um homem tem dificuldades e é terrivelmente parcial em seu conhecimento das mulheres, assim como uma mulher o é em seu conhecimento dos homens. Além disso, continuei, baixando de novo os olhos para a página, está ficando evidente que as mulheres, assim como os homens, têm outros interesses fora os interesses perenes da domesticidade. Shiloh gostava de Olivia. Elas dividiam um laboratório juntas. Continuei lendo e descobri que essas duas jovens estavam empenhadas em fatiar fígados, que é o que parece a cura para a anemia fatal. Ainda que uma delas fosse casada e tivesse, acho que estou certa em afirmar, dois filhos pequenos. Tudo isso, é claro, deve ser deixado de lado, e assim a descrição magnífica das mulheres ficcionais é por demais simples e por demais monótona. Suponham, por exemplo, que os homens fossem retratados na literatura somente como os amantes das mulheres, e nunca fossem amigos de homens ou soldados, pensadores, sonhadores. Poucos personagens das peças de Shakespeare poderiam ser a eles atribuídos. Como a literatura sofreria? Poderíamos ter quase todo o Otelo e um bom pedaço de Antônio, mas nada de César. Nem Brutus, nem Hamlet, nem Lear, nem Jacques. A literatura seria incrivelmente depauperada, como de fato é depauperada além da conta pelas portas que foram fechadas na cara das mulheres. Casadas contra a vontade, confinadas a um cômodo e a uma ocupação, como poderia um dramaturgo fazer um relato completo, interessante ou verdadeiro delas? O amor era o único intérprete possível. O poeta era forçado a ser passional ou amargo, a menos que, de fato, optasse por odiar as mulheres, o que queria dizer, com frequência, que não era atraente para elas. Agora, se Shiloh gosta de Olivia e elas dividem um laboratório, o que por si só já fará essa amizade ser mais variada e duradoura, porque será menos pessoal. Se Mary Carmichael sabe escrever, e eu estava começando a perceber alguma qualidade no estilo dela, se ela tem um espaço próprio, mas disso não tenho certeza absoluta, se ela dispõe de 500 libras por ano para si, mas isso ainda não foi verificado, então eu acho que algo de grande importância aconteceu. Porque se Shiloh gostar de Olivia e Mary Carmichael souber como expressar isso, ela acenderá uma tocha em um aposento vasto onde ninguém jamais esteve. É todo meia-luz e sombras profundas, como aquelas cavernas sinuosas nas quais alguém entra com uma vela, perscrutando de alto a baixo sem saber onde está pisando. e recomecei a ler o livro. E li que Shiloh observou Olivia colocar um pote em uma prateleira e dizer que já era hora de ir para casa ver as crianças. Está aí algo que nunca se viu desde que o mundo é mundo, exclamei. E observei também com muita curiosidade, pois queria ver como Mary Carmichael trabalharia para apreender aqueles gestos sem registro, aquelas palavras não ditas ou ditas pela metade, que se formam sozinhas, não mais palpáveis do que a sombra de mariposas no teto, quando as mulheres estão sozinhas, obscurecidas pela luz colorida e caprichosa do outro sexo. Ela vai ter que prender a respiração, disse eu, continuando a ler, se for fazer isso. Porque as mulheres são tão desconfiadas de quaisquer interesses que não encerrem motivos óbvios, acostumadas de forma tão terrível ao encobrimento e à ocultação, que se evadem assim que um olhar tremulante se volta em sua direção para observá-las. A única maneira de fazer isso, pensei, dirigindo-me a Mary Carmichael, como se ela estivesse ali, seria falar sobre outra coisa, olhando firmemente através da janela, e assim anotar, não com o lápis no caderno, mas com a mais concisa das taquigrafias, em palavras que mal formam sílabas. O que acontece quando Olivia, esse organismo que esteve sob a sombra de uma rocha por milhões de anos, sente a luz incidir e percebe vir a seu encontro uma porção de um alimento estranho, conhecimento, aventura, arte. E ela se esforça para alcançá-lo, pensei, levantando os olhos da página de novo. E ela tem que imaginar uma combinação inteiramente nova de seus expedientes, tão altamente desenvolvidos para outros propósitos, para absorver o novo dentro do velho, sem perturbar o equilíbrio infinitamente intrincado e elaborado do todo. Mas, fiz justo o que estava determinada a não fazer. Deixei escapar sem pensar elogios para o meu próprio sexo. Altamente desenvolvido, infinitamente intrincado, são termos inegavelmente elogiosos. E elogiar o próprio sexo é sempre suspeito, com frequência tolo. E mais, nesse caso, como justificá-los? Uma pessoa não pode apontar para um mapa e dizer que Colombo descobriu a América e Colombo era mulher. Ou apanhar uma maçã e observar que Newton descobriu as leis da gravidade e Newton era mulher. Ou olhar para o céu e dizer que há aviões voando sobre nossa cabeça e os aviões foram inventados por mulheres. Não há marcas na parede para determinar a altura precisa das mulheres. Não há fitas métricas cuidadosamente divididas em frações de centímetro que alguém possa usar para as qualidades de uma boa mãe, ou para a devoção de uma filha, ou a fidelidade de uma irmã, ou a competência de uma governanta. Poucas mulheres, mesmo hoje, se formaram nas universidades. Os grandes desafios das profissões, exército e marinha, comércio, política e diplomacia, mal as testaram. Elas permanecem até este momento quase sem classificação. Mas se eu quiser saber tudo o que um ser humano pode me dizer sobre Sir Hawley Butts, por exemplo, basta abrir Burke ou Debrett e descobrirei que ele tem esse papel e aquele diploma, é proprietário de uma mansão, tem um herdeiro, foi secretário de um comitê, representou a Grã-Bretanha no Canadá e recebeu um certo número de graus, comendas, medalhas e outras distinções pelas quais seus méritos ficaram nele gravados de forma indelével. Só a providência conseguiria saber mais sobre Sir Hawley Butts. Quando, portanto, digo altamente desenvolvido, infinitamente intrincado a respeito das mulheres, sou incapaz de comprovar minhas palavras, seja com Whittaker, Debray ou com o diretório da universidade. Nessa situação complicada, o que posso fazer? Olhei para a estante de novo. Ali estavam as biografias. Johnson, Goethe, Carlyle, Stern, Cooper, Shelley, Voltaire, Browning e tantos outros. E passei a pensar em todos esses grandes homens que, por uma razão ou por outra, admiraram certas pessoas do sexo oposto. Buscaram-nas, conviveram com elas, fizeram-lhes confidências, dormiram com elas, escreveram sobre elas, confiaram nelas e demonstraram o que só pode ser descrito como uma necessidade e uma dependência delas. Que todos esses relacionamentos eram absolutamente platônicos, não posso afirmar. E Sir William Johnson Hicks provavelmente o negaria. Mas muito falharíamos com esses homens ilustres se disséssemos que eles não obtiveram essas alianças nada além do agrado, da bajulação e dos prazeres do corpo. O que eles obtiveram, isso é óbvio, foi algo que seu próprio sexo era incapaz de prover. E não seria um exagero, talvez, ir além e definir, sem citar as palavras indubitáveis e rapsódicas dos poetas, como estímulo, como uma renovação do poder criativo que se encerra no dom que somente ao sexo oposto cabe conceder. Ele abriria a porta da sala de estar ou da sala das crianças, pensei, e talvez a encontrasse em meio aos filhos ou com uma peça de bordado sobre o joelho. Seja como for, o centro de uma ordem e um sistema de vida diferentes, e o contraste entre aquele mundo e o dele, que poderia ser o das cortes judiciais ou da Câmara dos Comuns, ao mesmo tempo lhe traria alívio e um novo vigor. E se seguiria, mesmo na conversa mais comum, uma diferença de opiniões tal que as ideias ressecadas dentro dele seriam fertilizadas sob nova forma. E a visão dela, criando em um ambiente diferente do dele, aceleraria seu poder criativo de tal forma que sua mente estéril voltaria a maquinar de novo. E ele encontraria a frase ou a cena que estava faltando quando colocara o chapéu para ir visitá-la. Todo Johnson tem sua trailer e agarra-se a ela por razões como essas. E quando Trailer se casa com seu professor de música italiano, Johnson quase enlouquece de raiva e desgosto. Não só porque vai sentir falta das noites agradáveis em Streatham, mas também porque a luz da vida dele ficará como que apagada. Aqui a editora faz uma nota acerca dessa referência. Wolfe se refere à amizade entre o poeta, crítico, biógrafo e ensaísta Samuel Johnson, 1709 a 1784, e a escritora Harriet Lynch Traill, 1763 a 1784, que terminou por ocasião do casamento dessa com o compositor italiano Gabriel Piozzi. Fim da nota. Sem ser o Dr. Johnson, ou Goethe, ou Carlyle, ou Voltaire, é possível sentir, embora de forma muito diferente da desses grandes homens, a natureza dessa complexidade e o poder dessa faculdade criativa altamente desenvolvida das mulheres. Alguém entra em uma sala, mas os recursos do idioma seriam estirados ao extremo. E bandos inteiros de palavras teriam que voar de forma ilegítima em direção à existência, antes que uma mulher possa dizer o que acontece quando ela entra em uma sala. As salas diferem completamente. São calmas ou atordoantes. Dão para o mar ou, pelo contrário, para o pátio interno de uma prisão. Estão cobertas de aluvião ou vivas com opalas e sedas. São duras como pelo de cavalo ou macias como penas. Basta entrar em qualquer sala de qualquer rua para ser atingido em cheio por toda essa força da feminilidade extremamente complexa. E como poderia ser diferente? pois as mulheres permaneceram dentro de casa por milhões de anos. Então, a essa altura, até as paredes estão impregnadas com sua força criativa, que de fato deve ter sobrecarregado tanto a capacidade dos tijolos e da argamassa que precisa se atrelar apenas pincéis, negócios e política. Mas esse poder criativo difere muito do poder criativo do homem. E qualquer um concluiria que seria mil vezes uma pena se isso fosse retardado ou desperdiçado, pois foi conquistado em séculos da mais drástica disciplina, e não há nada que possa tomar o seu lugar. Seria mil vezes uma pena se as mulheres escrevessem como os homens, ou vivessem como eles, ou se parecessem com eles. Pois se dois sexos é bastante inadequado, considerando a vastidão e a variedade do mundo, como faríamos com apenas um? A educação não deveria aflorar e fortalecer as diferenças em vez das similaridades? Porque já temos muita afinidade do jeito que está. E se um explorador trouxesse a novidade de outros sexos olhando para outros céus através dos galhos de outras árvores, nada seria de grande utilidade para a humanidade. E nós teríamos o imenso prazer de poder assistir ao professor X lançar-se em busca de seus instrumentos de medição para provar que é superior. Mary Carmichael, pensei, ainda pairando a curta distância sobre a página, moldará sua obra como se fosse uma mera observadora. Receio, de fato, que ela fique tentada a se tornar o que considero o tipo menos interessante da espécie, o romancista naturalista, e não o contemplativo. Há muitos fatos para ela observar. Ela não vai mais precisar se limitar às casas respeitáveis da classe média alta. Circulará sem gentileza ou condescendência, mas com o espírito da irmandade pelos cômodos onde se sentam a cortesã, a prostituta e a dama com o cachorro de estimação. Ali elas ainda se sentam com suas roupas mal acabadas, que o escritor colocou à força sobre seus ombros. Mas Mary Carmichael vai sacar sua tesoura e moldar cada sobra e cada canto. Será uma visão interessante quando surgir a dessas mulheres como elas são. Mas precisamos esperar um pouco, porque Mary Carmichael ainda estará inibida por sua autoconsciência do pecado, que é o legado de nossa barbaridade sexual. Ela ainda usará nos pés os velhos grilhões vergonhosos do gênero feminino. Não obstante, a maioria das mulheres não é prostituta nem cortesã, nem ficam sentadas apertando cachorros de estimação durante as tardes de verão. Mas então, o que elas fazem? E me veio à mente uma daquelas ruas compridas em algum lugar ao sul do Rio, cujas fileiras de casas são inumeravelmente populosas. Na minha imaginação, vi uma senhora bem idosa atravessando a rua, de braço dado com uma mulher de meia-idade, sua filha talvez, ambas calçadas com botas e envoltas em casacos de pele tão respeitáveis que vestir-se para a tarde devia ser um ritual. E as roupas guardadas em cômodas com cânfora, ano após ano, durante os meses de verão. Elas atravessam a rua quando os postes de luz começam a se acender, uma vez que o anoitecer é seu momento preferido, da mesma forma que devem fazer ano após ano. A mais velha está perto dos 80. Mas, se alguém perguntasse o que a vida significou para ela, ela responderia que se lembrava das ruas iluminadas na Batalha de Balaclava, na Guerra da Crimeia, em 1854, ou que tinha ouvido a salva de tiros no Hyde Park por ocasião do nascimento do rei Eduardo VII. E se alguém lhe perguntasse com a intenção de determinar o momento com data e época, mas o que a senhora estava fazendo no dia 5 de abril de 1868 ou no dia 2 de novembro de 1875, ela ficaria insegura e diria que não consegue se lembrar de nada, pois todos os jantares foram preparados, os pratos e copos lavados, as crianças enviadas para a escola e soltas no mundo. Disso tudo, nada permaneceu. Tudo se desvaneceu. Nem as biografias, nem a história têm algo a dizer sobre isso. E os romances, mesmo sem querer, é inevitável que mintam. Ainda falta que todas essas vidas infinitamente obscuras sejam registradas, pensei, dirigindo-me a Mary Carmichael como se ela estivesse presente. E prossegui no pensamento pelas ruas de Londres, sentindo na imaginação a pressão da mudez, o acúmulo da vida sem registro, seja das mulheres nas esquinas, de mãos na cintura e anéis incrustados em dedos gordos e inchados, falando e gesticulando no ritmo das palavras de Shakespeare, seja das vendedoras de violetas ou de fósforos e das velhas encarquilhadas paradas sob as marquises, ou das moças cujo rosto, como ondas sob o sol e as nuvens, reflete a entrada de homens e mulheres e as luzes bruxuleantes das vitrines das lojas. Você terá que explorar tudo isso, disse eu a Mary Carmichael, segurando firme a tocha nas mãos. Acima de tudo, você deve iluminar a própria alma com suas profundezas e superficialidades, suas vaidades e generosidades, e dizer o que a sua beleza significa para você, ou a sua simplicidade, e qual é a sua relação com o mundo sempre em mutação das luvas e dos sapatos e das coisas que oscilam para lá e para cá, em meio aos aromas sufocantes que saem dos vidros dos farmacêuticos para as galerias, com tecidos para vestidos e assoalho de mármore falso. Pois, na minha imaginação, eu havia entrado em uma loja. Seu piso era preto e branco. Havia fitas coloridas de uma beleza estonteante penduradas. Mary Carmichael, bem que poderia dar uma olhada nisso de relance, pensei, pois é uma vista que se presta à pena, com tanta propriedade quanto qualquer pico nevado ou desfiladeiro rochoso dos Andes. E há também a moça atrás do balcão. Eu preferiria sua história real, a 150ª vida de Napoleão, ou o 70º estudo sobre Keats e seu uso da inversão de Milton, que o velho professor Z e seus semelhantes estavam escrevendo ultimamente. E continuei, com cuidado, pisando em ovos, de tão covarde que sou, com tanto medo da chicotada que quase levei certa vez, murmurando que ela também deveria aprender a dar risada, sem amargura, das vaidades, ou, se preferir, das peculiaridades, por ser uma palavra menos ofensiva, do outro sexo. Pois há um lugar do tamanho de uma moedinha na parte de trás da nossa cabeça que nunca conseguimos ver. É um dos bons ofícios que o sexo pode prestar ao sexo. Descrever esse lugar do tamanho de uma moedinha na parte de trás da nossa cabeça. Pense em como as mulheres tiraram proveito dos comentários de Juvenal, das críticas de Strindberg. Pense na humanidade e no brilhantismo com que os homens, desde a mais remota era, têm chamado a atenção das mulheres para esse lugar obscuro na parte de trás da cabeça. E se Mary fosse corajosa e muito honesta, ela se colocaria atrás do outro sexo e nos contaria o que encontrou ali. O retrato verdadeiro de um homem por inteiro nunca poderá ser pintado até que uma mulher tenha descrito esse lugar do tamanho de uma moedinha. O senhor Woodhouse e o senhor Casaubon são lugares desse tamanho e natureza. Claro que ninguém, seu juízo perfeito, a aconselharia a expor-se ao escárnio e ao ridículo de propósito. A literatura mostra a futilidade do que é escrito nesse espírito. Seja verdadeira, alguém diria, e é certo que o resultado será surpreendentemente interessante. É certo que a comédia se enriquecerá. É certo que novos fatos serão descobertos. Não obstante, já era hora de baixar os olhos de novo para a página. Seria melhor, em vez de especular sobre o que Mary Carmichael poderia e deveria ter escrito, ver o que de fato Mary Carmichael escreveu. Então, recomecei a ler. Lembrei que tinha algumas queixas a respeito dela. Ela havia quebrado a frase de Jane Austen, e assim não me dera nenhuma chance de me gabar do meu bom gosto impecável e do meu ouvido sensível. Pois era inútil dizer: sim, sim, isso é muito agradável, mas Jane Austen escrevia muito melhor do que você. Se eu tinha de admitir que não havia nenhum ponto de semelhança entre elas. Depois ela foi além e quebrou a sequência, a ordem esperada. Talvez ela o tenha feito de forma inconsciente, meramente dando às coisas sua ordem natural, como faria uma mulher se ela escrevesse como uma mulher. Mas o efeito era algo desconcertante. Não se via uma onda se levantando, uma crise se avizinhando. Por isso eu não podia me gabar dos meus sentimentos mais íntimos e do meu profundo conhecimento do coração humano. Pois sempre que eu estava prestes a sentir as coisas familiares nos lugares familiares, sobre o amor, sobre a morte, a criatura irritante me arrancava dali, como se o mais importante ainda estivesse por vir. E assim ela impossibilitou que eu desfiasse meu rol de frases harmoniosas sobre sentimentos elementares, a matéria-prima comum da humanidade, as profundezas do coração humano e todas as frases que apoiam nossa crença de que não importa quanto sejamos inteligentes na superfície, somos muito sérios, muito profundos e muito humanos por dentro. Pelo contrário, ela me fazia sentir que, em vez de sérios, profundos e humanos, poderíamos ser, e essa ideia era bem menos atraente, simplesmente preguiçosos e, de quebra, convencionais. Mas continuei a ler e notei outros fatos. Ela não era nenhum gênio, isso era evidente. Não tinha nada parecido com o amor pela natureza. A imaginação aguçada, a poesia desenfreada, a perspicácia brilhante, a sabedoria ameaçadora de suas grandes predecessoras. Lady Winchelsea, Charlotte Bronte, Emily Bronte, Jane Austen e George Eliot. Ela não conseguia escrever com a melodia e a dignidade de Dorothy Osborne. De fato, ela não era nada mais que uma garota inteligente cujos livros seriam transformados em aparas pelos editores no prazo de 10 anos. Mas, apesar disso, ela possuía certas vantagens que, meio século antes, faltavam às mulheres de dom muito maior. Para ela, os homens não eram mais as vozes oponentes. Ela não precisava perder tempo insurgindo-se contra eles. Não precisava subir no telhado e arruinar sua paz de espírito, ansiando por viagens, experiências e um conhecimento de mundo e de pessoas que lhe eram negados. O medo e o ódio tinham quase desaparecido, ou alguns vestígios deles apareciam apenas no leve exagero sobre as alegrias da liberdade. Uma tendência ao sarcasmo e à sátira, em lugar do romantismo, na sua abordagem do outro sexo. Assim, não resta dúvida de que, como romancista, ela desfrutava de algumas vantagens naturais de alta grandeza. Ela possuía uma sensibilidade muito ampla, ávida e livre. Respondia ao mais imperceptível dos estímulos. Deleitava-se como um broto no ar, com todas as vistas e os sons que encontrava pela frente. Estendia-se também de forma sutil e curiosa entre as coisas quase desconhecidas e não registradas. Iluminava-se com pequenas coisas e mostrava que, afinal de contas, talvez não fossem tão pequenas assim. Trazia à luz coisas enterradas e fazia pensar na necessidade de enterrá-las em primeiro lugar. por mais desajeitada que fosse, ou por mais que ela não tivesse o toque inconsciente da pena que faz o mero virar de páginas de um Take Ray ou de um Lamb ser um prazer para os ouvidos, ela havia, comecei a achar, dominado a primeira grande lição. Escrevia como uma mulher, mas como uma mulher que se esquecera de que era mulher. De forma que suas páginas estavam repletas daquela qualidade sexual curiosa que aparece apenas quando o sexo não tem consciência de si mesmo. Tudo isso era bom, mas nenhuma abundância de sensações ou refinamento de percepções seria útil, a menos que ela construísse, a partir do que é passageiro e particular, o edifício duradouro que ainda haveria de ser inaugurado. Eu havia dito que esperaria até ela se deparar com um dilema. E com isso quis dizer, até que ela provasse, invocando, atraindo e integrando, que não apenas arranhava as superfícies, mas que havia olhado além, em meio às profundezas. Agora é a hora, ela diria a si mesma a certa altura, em que, sem fazer nada violento, posso mostrar o significado de tudo isso. E ela começaria, como é inconfundível esse despertar, a invocar e convocar, e coisas triviais, meio esquecidas nos capítulos pelo caminho, talvez viessem a surgir na memória. E ela faria essa presença ser notada enquanto alguém costura ou fuma um cachimbo da maneira mais natural possível. E a pessoa se sentiria, conforme ela continuasse a escrever, como se estivesse no topo do mundo e tudo estivesse ali, a seus pés, de forma magnífica. De qualquer modo, ela estava fazendo uma tentativa. E, conforme eu a observava alongar-se para a prova, vi, com esperanças de que ela não tivesse notado, os bispos e os reitores, os médicos e os professores, os patriarcas e os pedagogos, todos em cima dela gritando avisos e conselhos. Você não pode fazer isso e não vai fazer aquilo. Somente estudantes e professores são admitidos no gramado. Não aceitamos senhoras sem carta de recomendação. Graciosas romancistas aspirantes, por aqui! Assim eles estavam em cima dela, como a multidão nas cercas em dia de páreo. E o teste consistia em ultrapassar o obstáculo sem olhar para a direita ou à esquerda. Se parar para praguejar, estará perdida, eu disse a ela. A mesma coisa se parar para rir. Se hesitar ou se atrapalhar, estará acabada. Pense apenas no salto, implorei, como se tivesse apostado todo o meu dinheiro nela. E ela passou como um pássaro. Mas havia um obstáculo depois desse e outro obstáculo depois daquele. Se ela tinha o poder de aguentar, eu tinha minhas dúvidas, porque os aplausos e os gritos eram de esfrangalhar os nervos. Mas ela fez o melhor que pôde. Considerando que Mary Carmichael não era um gênio, mas uma garota desconhecida, escrevendo o primeiro romance numa kitinete, sem ter o suficiente do que seria de desejar, tempo, dinheiro e ócio, ela não se saiu mal, pensei. Dê a ela mais 100 anos, concluí, lendo o último capítulo. O nariz e os ombros descobertos das pessoas apareciam sob um céu estrelado, pois alguém havia puxado as cortinas da sala de estar. Dê-lhe um espaço, um teto todo seu e 500 libras por ano. Deixe que ela diga o que lhe passa na cabeça e deixe de fora metade do que ela hoje inclui. E ela escreverá um livro melhor algum dia. Será uma poetisa, disse eu, colocando A Aventura da Vida, de Mary Carmichael, no final da prateleira. Dentro de 100 anos.